Agora 9:34, nós vamos aqui seguir com o CBN Curitiba primeira edição para falarmos também sobre liderança e como isso exige conhecimento técnico, desenvolvimento pessoal, relacional. Tudo isso vem ganhando cada vez mais espaço como caminhos da formação de gestores mais conscientes, mais empáticos, inclusive. E nós convidamos para participar conosco ao vivo hoje aqui no Jornal a Caroline Mendes, que é consultora e facilitadora e encontrou no programa Germinar uma maneira de aprofundar essa transformação. O projeto propõe uma jornada intensa de autoconhecimento e de desenvolvimento de habilidades para atuar em ambientes sociais mais saudáveis. Em tempos em que falamos de melhores relações em saúde mental, de propósitos, tudo isso é muito importante da gente falar, por isso é tema hoje aqui no CBN Curitiba primeira edição. Então, eu vou conversar ao vivo com a Caroline para conversar sobre esse contexto, do que significa ser um bom gestor hoje em dia e como determinadas práticas também podem impactar as pessoas e as organizações, isso até extrapolar os muros do trabalho, porque já aprendemos, não é, Caroline, que somos seres únicos, não tem essa de separar. Não, aqui eu vou agir de um jeito porque eu estou no trabalho, aqui eu vou agir de um jeito porque eu estou em casa e tudo se mistura, não é? Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Joyce. Exatamente, não somos um só, né? Não existe essa história de deixe o seu pessoal para fora da empresa, né? Tem até uma série aí que está bombando na mídia que é sobre isso, né? E o desafio da gente realmente ser esse ser humano integral, consciente e que atua dessa forma em qualquer ambiente que ele esteja, né? Seja ele o corporativo, o familiar, o trabalho voluntário, né? Em todo lugar a gente precisa estar com essa consciência ativa.
A série que você comentou é A Ruptura, é isso, né?
É, A Ruptura.
É, ela vem sendo bastante comentada, fica aqui a dica, né? Eu confesso que eu não vi ainda, mas está na minha listinha aqui para assistir, porque ela realmente vem sendo muito falada por esse aspecto. Agora, Caroline, estamos falando aqui de algo que está muito em voga, mas que a gente ainda precisa de muito conhecimento para agir e também para incorporar isso tudo. Na sua visão hoje, qual é a habilidade, por exemplo, que é essencial, nem sempre óbvia, para quem quer ser um líder mais humano hoje? Quais habilidades precisam ser trabalhadas?
Eu acho que, Joyce, o que a gente precisa entender nesse campo da liderança é essa integralidade do ser humano, né? Então, a gente pode olhar pelo olhar da antroposofia, que é uma ciência que traz essa consciência do ser humano para uma atuação melhor em grupos. E a antroposofia, ela traz que nós somos seres que temos três níveis, né? Então, nós temos o nosso pensar, nós temos o nosso sentir e nós temos o nosso agir, né? Tem outras visões de mundo que trazem também essa trimembração do ser humano. E eu acho que o grande desafio da liderança é conseguir fazer essa integração, né? Não é nem só um líder cabeção que sabe das coisas, também não é aquela liderança que é super amorosa, acolhedora, mas que não consegue enxergar as coisas, e também não é uma liderança fazedora, que sai atropelando, fazendo as coisas, né? E que não pensa sobre isso e também não sente como é que está esse ambiente organizacional. Então, o grande desafio hoje da liderança é conseguir fazer essa integração desses três níveis, né? Ser uma liderança que consegue enxergar o que está acontecendo pelo nível do pensar, que consegue realmente entender esse meio, acolher os sentimentos que estão por ali e fazer algo, né? Também só entender e sentir e não ir para ação também não é uma liderança que está cabendo hoje dentro das organizações, né? Acho que essa integração é o grande desafio.
Agora, até que ponto, até para a gente mesmo pensar, refletir sobre pessoas que estão na liderança e os liderados também. São essas habilidades, por exemplo, uma liderança mais empática, que pode ser aprendida ou também tem uma questão de perfil pessoal? Quem não é ou tem uma certa dificuldade já em outras questões, e não só na empatia, mas até de comunicação, até de ouvir, até de entender o outro lado, ou até de ser muito duro às vezes, tem condição, no final das contas, de trabalhar tudo isso e efetivamente mudar? Qual essa porcentagem do pessoal influenciando nisso tudo, Caroline?
Tem muito potencial de desenvolvimento, Joyce. É um trabalho, sim, que demanda muita energia interna, né? Se a gente olha para esses três níveis, todas nós temos uma tendência de ter um mais desenvolvido. Então, tem gente que tem um pensar, né, um racional mais desenvolvido, outras que têm o sentir mais desenvolvido, e acabam tendo mais facilidade para esse desenvolvimento dessa qualidade, por exemplo, da liderança empática, que hoje está com uma das 10 tendências mundiais aí do que é uma importante qualidade para uma liderança, né, um relatório aí da Page. E o que a gente pode dizer dentro desse processo do desenvolvimento da empatia é como é que eu consigo passar, né, transpassar o sentimento básico do ser humano, que é a simpatia e a antipatia. Então, quando eu consigo passar por cima disso e realmente enxergar o outro sem um filtro do ai, que bonito que ele é, e nem ai, mas olha que feio que ele fez. Né? Essa é a nossa reação natural como seres humanos. E o processo de desenvolvimento e ampliação da consciência traz uma nova forma da gente conseguir ponderar e realmente enxergar e sentir o que está acontecendo ali sem esses filtros da simpatia e da antipatia. Então, é desafiador, mas é um caminho, né, que é possível e que traz, sim, grandes impactos.
Uma das dúvidas que eu, pelo menos, tenho muito é desses limites e transitar por isso tudo, sabe, Caroline? Porque a empatia, ela, sim, é necessária, independentemente de você ser líder, ser liderado, se você é garçom, se você é jornalista, se você é facilitadora, se você, independente disso. Mas, às vezes, também tem o outro lado que nós estamos numa troca, né? Nós estamos num contrato, nós estamos envolvendo responsabilidades, né? E, muitas vezes, quem também recebe algo bem empático, e talvez não seja algo a palavra empatia nesse caso do que eu quero dizer, mas também existe uma necessidade, muitas vezes, de cobrança, muitas vezes de apontamento, né? Nessa relação, que pode ser empática, mas faz parte disso também, desse jogo, né? Como transitar nisso, de não ficar só no estou aqui te acolhendo, mas também eu preciso te cobrar. E como transitar nisso, Caroline?
Perfeito. De novo, é um desafio.
Super, né?
Super. É um processo que realmente precisa ter um feedback constante nessa relação, né? Então, quem está participando desse processo de se autodesenvolver, como é que coleta, né, dos seus pares e dos seus colaboradores, feedback de como é que está essa postura, né? Porque ela não pode ser essa coisa fofinha, que daí a gente está indo para a simpatia, e exato, quando a gente cai na simpatia, ai, mas eu não posso falar isso para ela agora, porque olha, tadinha, como é que ela está. Não, como é que eu sou empático, que é? Eu acolho essa situação e digo, poxa, que pena que você está vivendo isso, né, eu sinto muito por isso que você está vivendo, né, me conta mais. Então, eu entro nesse mundo e acolho esse mundo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma entrega para fazer. Né, ou eu preciso que você se posicione de tal forma. Né, ou olha aqui também qual é a sua parte dentro desse sistema. Né, porque, às vezes, tem uma frase que um amigo meu disse que eu gosto muito, sim, Joyce. Ele diz assim: a culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser. Então, às vezes, é isso, né? A gente entra nesse mundo também do acolhimento para ajudar a pessoa a entender qual é a parte dela dentro disso tudo que está acontecendo, né? E ajudá-la também a ampliar essa consciência e ter responsabilidade.
A consultora Caroline Mendes é a nossa convidada hoje aqui no CBN Curitiba Primeira Edição, e às terças a gente sempre reserva esse tempinho para falarmos de gestão, de liderança, de comunicação. Daqui a pouco, por sinal, daqui a pouco a gente vai ouvir o Matias Schupp, que é o nosso colunista do dia, que também atua nessa área. Mas a Caroline hoje, por aqui, está falando mais desse desenvolvimento das habilidades, e você falou, Caroline, num ponto importante, ajuda, porque isso tudo requer mesmo ajuda, não adianta só a gente, às vezes, ter a boa vontade e olhar para isso, que já é um grande passo, né? Mas depende muito de ajuda. Você, por exemplo, fez um projeto que se chama Germinar, que se baseia no conceito de aprender fazendo, muito na prática. Mas que tipo de transformação, por exemplo, você acha que num processo como esse que você desenvolveu é possível resultar nessa transformação também de habilidades e na prática uma liderança melhor?
Maravilha. Eu acho que o autoconhecimento, né, nessa jornada mesmo da gente se entender e aplicar isso na prática, acho que é o principal ponto, né? Uhum. A gente pode se autoconhecer sozinho em casa lendo um livro, assistindo um vídeo, né, com dicas, mas o autodesenvolvimento ele só acontece no encontro com o outro, né? Então eu posso ter uma ideia sobre mim, ah, agora eu estou mais calma e não estou tão reativa numa relação, mas é numa situação desafiadora que isso vai aparecer para mim, né? Então, dentro do processo do germinar, a gente provoca isso, né? Então, como é que faz esse encontro entre o que eu penso sobre mim e quais são esses conceitos e o que, que acontece realmente no encontro com o outro? E aí é uma jornada longa, né, desse processo de desenvolvimento, mas na última turma, né, a gente coleta indicadores, então temos aí algumas respostas para essa tua pergunta, né? As pessoas realmente tiveram uma melhora, por exemplo, na capacidade de escuta e expressão, que é uma qualidade importantíssima para a gente viver essa nova liderança servidora, realizadora, né? 100% dos participantes também trouxeram que passaram a julgar menos. Então, isso. Como é que sai desse lugar também de dizer a culpa é do outro, mas como é que conversa e sai dessa folha em branco, né? A melhorar a capacidade de escuta. Então, são vários aspectos que trazem realmente essa mudança depois na atuação como liderança.
E aqui, para a gente fechar, Carolina, a gente está falando aqui de desenvolvimento. Essa questão do autodesenvolvimento no encontro com o outro foi muito legal você pontuar, né? Porque muitos têm a vontade, mas aí não tem esse encontro com o outro. E uma forma também que você atua é a análise da biografia pessoal, né? Como isso contribui para a formação desses gestores mais conscientes? E o que, que é essa análise da biografia pessoal?
Ah, Joyce, esse é um conteúdo que eu sou apaixonada. É um processo muito bonito. É a gente conseguir olhar a nossa biografia com arquétipos, né? Que são como se fossem os padrões que a gente vive dentro de cada uma dessas fases da vida. Então, é pegar a nossa biografia e separar ela a cada 7 anos. E a cada 7 anos a gente tem um grande padrão que existe ali. Não quer dizer que somos todos iguais, não é isso. Mas que tem aquela fase que tem um arquétipo que domina. Então, a gente sabe que a fase da criança é a da brincadeira, da expansão. Os adolescentes são rebeldes, né? E estão buscando aí a sua verdade. E assim, a gente também tem na fase adulta, por mais que isso não esteja tão claro para nós, né? Então, conhecer as fases da vida é um jeito da liderança saber que fase que ela está e aí quais os desafios que ela mesma está vivendo. E aí, isso gera um impacto diferente na relação dela com o outro e também de entender qual é a fase do outro. Então, se eu pego, por exemplo, um funcionário que está de 21 a 28 anos, é uma fase de vida que tem um agito muito grande, né? Os jovens têm uma energia maluca, eles têm muitas emoções à flor da pele. Então, um exemplo clássico, né? Se você dá um feedback positivo para um jovem de 21 a 28, ele sai da reunião achando que ele vai ser promovido a diretor, né? Porque assim, nossa, foi incrível a conversa. Mas no dia seguinte você chama esse mesmo jovem e diz para ele que teve um erro no relatório, é o fim do mundo. Ele já acha que ele vai ser demitido, que ele não presta para nada. Então é esse altos e baixos que é característico dessa fase. Então, se eu sei disso, eu, como líder, vou atuar com o feedback de uma forma diferente para um jovem que está de 21 a 28 do que com uma pessoa que está de 42 a 49, por exemplo, que já está em outro momento de vida, são outras questões que ele está vivendo. Então, esse conhecimento, ele apoia demais, assim, no processo de gestão.
E momento de vida é tudo. Depois a gente pode até entrar nesse papo depois em outra oportunidade, porque é bem isso.
Nossa,
cada um
adoraria.
É a maturidade, é a falta dela, é a visão, é ter passado por situação, não ter passado pela situação, que muda, inclusive, a maneira como você se comunica no trabalho para o seu chefe se comunica com você, não é verdade? Hoje, depois de tanto tempo, eu falo, meu Deus, eu falei aquilo para o meu chefe que hoje eu não falaria para o meu chefe, né? Exemplo, né? Mas, enfim, mas tem muito por aí.
E aí é bonito isso, né, Joyce? Da gente conseguir olhar para o passado e reconhecer que isso coube naquele momento, foi aquilo que aconteceu, né? Mas a partir dessa experiência, como é que eu quero atuar hoje? Então, também traz a consciência quais foram os hábitos, né, as rotinas, a forma que eu atuei até hoje e o que que eu quero daqui para frente. Então, impulsiona esse processo de desenvolvimento também.
Você conhece um pouco mais o trabalho da Caroline pelo Instagram, o arroba germinarcwb. Germinarcwb, por lá mais informações da própria Caroline e desse próprio projeto. Falamos então de liderança com a consultora e facilitadora Caroline Mendes. Caroline, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia para você.
Obrigada, Joyce. Um abraço.